Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Sobre Como Lidar Consigo Mesmo, de Arthur Schopenhauer. É uma edição em bolso de um texto filosófico voltado à sabedoria de vida e ao exame da experiência interior. A obra não funciona como um manual de autoajuda no sentido contemporâneo, mas como uma reflexão curta e densa sobre como o indivíduo deve aprender a conviver com a própria consciência, com a solidão e com o encadeamento de seus atos ao longo do tempo. Schopenhauer parte da ideia de que o valor mais importante da pessoa não depende da aprovação externa, e sim de uma forma mais firme de interioridade. Por isso, o livro se concentra em temas como autoconhecimento, independência emocional, solitude e avaliação retrospectiva da vida. A leitura exige atenção, porque os argumentos são concentrados e, por vezes, severos. Mas justamente aí está sua força. Ele propõe uma disciplina mental para pensar a própria existência sem ilusões sociais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a solidão como condição para o encontro consigo mesmo. Um dos eixos centrais do livro é a defesa da solidão não como isolamento negativo, mas como uma condição necessária para a vida interior. Schopenhauer sugere que, na ausência do ruído social, a pessoa é obrigada a lidar com aquilo que realmente é seus pensamentos, seus limites, seus desejos e seus desconfortos. Essa ideia desloca a solidão de uma experiência meramente triste para uma forma de revelação. O que aparece quando se está só não é um vazio abstrato, mas a estrutura íntima da própria consciência. Nesse sentido, o livro valoriza a capacidade de permanecer consigo mesmo sem depender continuamente de estímulos externos. Isso tem implicações filosóficas e práticas, porque a autonomia interior passa a ser medida pela disposição de sustentar a própria companhia. A obra também sugere que quem não suporta a solidão tende a buscar compensações no mundo social, o que enfraquece o contato com a própria verdade. Assim, a solitude surge como exercício de lucidez, não como fuga. Em segundo lugar, o valor pessoal não nasce da aprovação alheia. Outra ideia decisiva é a crítica à dependência do julgamento dos outros para a construção do valor pessoal. Schopenhauer insiste que a estima social é instável, externa e, em muitos casos, superficial, porque depende de circunstâncias variáveis e da percepção alheia, que nunca controlamos completamente. Em contraste, ele propõe que o centro de gravidade da pessoa deve estar em si mesma, na qualidade do que ela é por dentro, e não no brilho que consegue produzir diante do mundo. Essa posição é importante, porque desmonta a lógica da validação constante, tão comum em qualquer época. O livro não nega a vida social, mas questiona a submissão da identidade à opinião dos outros. Em vez de medir a própria importância por aplausos, prestígio ou reconhecimento, o leitor é levado a examinar sua consistência interna, seu caráter e sua capacidade de se sustentar sem plateia. O efeito filosófico disso é, claro, uma vida menos dependente de comparações e mais orientada por critérios próprios. Em terceiro lugar, o sentido da vida aparece na leitura retrospectiva dos atos. Schopenhauer chama atenção para a forma como só compreendemos plenamente a ligação entre nossos atos, consequências e resultados quando olhamos a vida em retrospectiva. A imagem do caminhante, que ao subir a um ponto mais alto, consegue ver o caminho já percorrido, ajuda a explicar essa estrutura de entendimento. Durante a vida, muitos acontecimentos parecem dispersos, mas com o tempo seus vínculos se tornam mais nítidos. O livro trabalha essa ideia para mostrar que a consciência humana frequentemente entende mal o presente porque ainda está imersa no movimento dos fatos. Apenas ao final de uma etapa ou da vida inteira é possível perceber o encadeamento real das escolhas. Essa perspectiva tem valor prático porque estimula prudência e atenção às consequências, sem prometer clareza imediata. Ao mesmo tempo, ela confere ao livro uma dimensão reflexiva. A existência não é uma soma de episódios soltos, mas uma sequência que ganha forma quando observada como totalidade. Isso torna a memória um instrumento filosófico, não apenas pessoal. Em quarto lugar, a disciplina entre presente e futuro como parte da sabedoria de vida. O livro também aborda uma questão menos intuitiva, mas muito relevante, a proporção correta entre a atenção ao presente e ao futuro. Schopenhauer sugere que uma vida equilibrada depende de não sacrificar completamente um desses polos em favor do outro. Se o indivíduo vive apenas para o agora, pode perder a capacidade de previsão e organização. Se vive apenas para o futuro, corre o risco de esvaziar a experiência concreta do presente. A sabedoria de vida nesse quadro não é uma fórmula de felicidade instantânea, mas uma arte de distribuição da atenção. Essa formulação é importante porque mostra que a interioridade não significa apenas recolhimento, mas também a administração do tempo psíquico. O pensamento do autor não propõe uma harmonia sentimental simplificada. Ele pede vigilância sobre a maneira como se distribuem desejos, expectativas e ações. A leitura dessa parte do livro ajuda a entender que a serenidade, para Schopenhauer, depende menos de grandes emoções do que de uma organização mais lúcida da própria consciência temporal. Por último, uma filosofia direta sobre autoconhecimento e liberdade interior. O que distingue esta obra é a combinação de concisão, severidade e utilidade filosófica. Schopenhauer escreve de modo direto, sem ornamentação excessiva, e isso faz com que as ideias sobre autoconhecimento, solitude e independência interna apareçam com força concentrada. O livro não tenta suavizar a complexidade da vida psíquica. Ao contrário, insiste na dificuldade de lidar consigo mesmo e na necessidade de encará-la sem ilusões. Essa postura o diferencia de obras mais voltadas ao conforto emocional, porque aqui o foco está na clareza e na disciplina do pensamento. A liberdade interior proposta pelo autor não depende de otimismo, mas de lucidez sobre o próprio lugar no mundo. Por isso, a obra é útil tanto para leitores interessados em filosofia, quanto para quem busca reflexão pessoal mais rigorosa. Ela não entrega respostas fechadas, mas oferece um modo de observar a própria existência com menos dependência externa e mais consistência interna. É justamente essa franqueza filosófica que mantém o livro atual e recorrente para a releitura. Em conclusão, sobre como lidar consigo mesmo é indicado para leitores que se interessam por filosofia prática. Reflexão sobre a subjetividade e autoconhecimento sem linguagem motivacional simplificada. Também é uma boa leitura para quem deseja compreender melhor a relação entre solidão, independência emocional e construção de valor pessoal. O livro oferece benefícios intelectuais claros, ajuda a pensar a diferença entre aparência social e consistência interior, estimula uma visão mais crítica da aprovação externa e propõe uma leitura mais madura do tempo e das consequências das escolhas. Do ponto de vista prático, pode ser especialmente útil em momentos de transição, recolhimento ou revisão de prioridades, quando a pessoa precisa reorganizar a própria relação consigo mesma. Em comparação com muitos livros do mesmo campo, ele se destaca por não oferecer fórmulas fáceis nem conselhos genéricos. Sua força está na densidade da argumentação e na honestidade com que trata a dificuldade de viver em paz consigo. É um texto curto, mas intelectualmente exigente, que tende a render mais em releituras do que em uma passagem rápida. Se você quiser apoiar Arthur Schopenhauer, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!